Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.
Estamos de volta aqui. Que, nossa, o papo não para com essa sumidade aqui. Esse homem tem uma bagagem aí para passar. A gente continuou falando da meditação, que ele deu uma dica aí pra gente, muito importante. Né? A gente comentou aqui que não. A gente não precisa de muito, né? As pessoas acham que quem não medita, acho que precisa de alguma um estudo amplo para desenvolver. Não, é só parar quieto, né, Marcelo? Ficar quietinho um pouco. E olha que mensagem planetária que também a gente está recebendo aí, porque um vírus aquietou, né? Faz parte da produção do ser humano ficar quieto um pouco, numa meditação, e agora paramos o mundo, não precisamos.
Eu digo que ele convidou, de uma certa forma, tudo isso que está acontecendo tem um lado que é o lado positivo disso tudo, ser que a gente, você falou de morte, de pessoas doentes.
Não, eu quero focar no lado positivo.
Sem dúvida nenhuma, isso é um fato real. Porém, existe uma outra perspectiva, e é importante que a gente tenha essa observação positiva da oportunidade que isso tudo que está acontecendo no mundo inteiro, se você fechar os olhos hoje, qualquer lugar no mundo está passando o que nós estamos passando aqui. Mais ou menos, rico ou pobre, torcedor do Rio Branco, do PSG, do Chelsea, não, todos estão nisso. Agora, o que é que eu faço com isso? E aí eu cito o Viktor Frankl, né? Diante da situação da qual eu não tenho governabilidade, eu domínio. Posso sim escolher que atitude frente a esta situação eu posso ter.
Exato.
Então, esta mudança de perspectiva, ela é importante. Isso não vai dourar a pílula, como se diz, mas é conseguir extrair. Então, a possibilidade de estar em casa, com a família, porque esse é um exercício também. Todo mundo diz, me diz um valor aí importante. Tem três valores que sempre aparecem: família, saúde e espiritualidade. Agora, quando você pede para as pessoas justificarem, porque elas dão justificativas e todas são plausíveis, não importa a ordem, essas três sempre aparecem. Quando eu peço para elas me darem evidências de se aquele valor é importante, seja a saúde, espiritualidade ou a família, quais são as evidências que você me dá para que elas estejam em primeiro lugar, as pessoas dizem, como assim?
Não entendem, bloqueiam, tem a resposta.
Não tem, porque tem muito mais intenção do que ação. E agora eu estou em casa, onde a família está lá e é o meu bem mais precioso, onde saúde ganhou destaque.
Onde você está tentando preservar a sua saúde e dos outros.
É a sobrevivência total. O medo, veja que coisa incrível, o medo da finitude deu a nós uma perspectiva de vida. Ou seja, com a possibilidade de morrer, eu aprendi a viver e estou valorizando coisas como um beijo, um abraço, uma convivência, olhando para coisas desnecessárias, assim, eu não preciso disso. Porque qualquer coisa que você vá comprar, se o shopping tivesse aberto, não vai te trazer bem-estar, a não ser algumas coisas que são valores essenciais. O princípio da vida é um deles. E não dá para discutir em relação à economia, em relação ao resultado, ao PIB. Nada é mais importante nesse momento do que preservar a vida. O princípio da vida é em primeiro lugar.
E ouvintes, depois vocês escutem o nosso programa novamente, voltem nessa parte, anotem isso daí e leiam todo dia, porque eu acho que você falou o que é de mais importante nisso tudo que a gente está vivendo, né? E veja, o nosso programa aqui é de esportes, mas claro, não tenho como negar o ciclismo. E como que estão os ciclistas, né? Que é um povo do lado de fora, que eu falo, né? A gente está sempre na estrada, sempre na trilha, sempre na natureza, queimando uma adrenalina danada, né? Enchendo o corpo de endorfina e outras substâncias que nos dão prazer. E aí, como é que estão se comportando esses ciclistas? Eu falei com a Ana Paula Polegatti, que ela é ciclista profissional da equipe Memorial Santos. Ela só é 11 vezes campeã brasileira. E ela me contou um pouquinho de como estão sendo os seus treinos, né? Confere aí, vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Olá, Cíntia, a todos que estão ouvindo. Meus treinos mudaram bastante em função da quarentena do coronavírus. Não saio mais para a estrada, faço tudo em casa, não vou mais à academia, então eu faço funcional em casa, faço alongamento, faço soltura, liberação miofascial, antes eu ia na massagista, treino no rolo, treino todos os dias, duas vezes no dia, mais alongamento. Então, dá para fazer bons treinos, treinos de qualidade em casa, com certeza. Claro que não vai ser igual ir para a estrada, fazer 5, 6 horas aí de pedal com uma serra. Mas dá para segurar a onda até passar a quarentena, dá para fazer bons treinos. O interessante agora, nesse momento, é passar o seu tempo com coisas que agreguem. Claro que o descanso também é fundamental para reforçar a imunidade. Mas acho que os treinos são muito importantes para manter também a saúde mental, né? Tô treinando, tô lendo, tô estudando, tô meditando, tô alongando, fazendo as coisas que eu gosto. Espero que todos nós possamos passar rápido por isso e em breve cada um voltar às suas atividades. Um beijão a todos e fiquem bem.
Beijo, querida Ana, sempre muito generosa, uma ciclista aí que é um exemplo de postura, um exemplo de performance e agora um exemplo de generosidade, né? Mandando, vocês perceberam na voz dela, mandando um recado bem animado e, enfim. E pegando carona, não corona, pegando carona com a Ana Polegatti, indo na roda da Ana, ó, na roda sim, não me leve a mal, hein, Alex Arseno. O Alex Arseno, ele é ex-ciclista profissional também, educador físico e treinador de equipes e de vários ciclistas. E eu conversei com ele também e ele mandou aí uma opinião, vamos ouvir.
Oi, Cíntia. Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou o Alex Arseno, treinador de ciclismo, e para mim é um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho de ciclismo com vocês, né? Todos estamos acompanhando este movimento de isolamento social devido ao Covid-19, né? Então, no início, o que eu posso falar um pouco para vocês, no início dessa pandemia, aqui no Brasil, pelo menos, né, não foi cortada a recomendação de se fazer a prática esportiva bicicleta, né? Então, todos os outros, tipo uma academia, onde tem uma concentração de pessoas, não foi desaconselhado. Mas a bike ainda ficou num ponto que você poderia pedalar, né? Então, e aí depois nós evoluímos para um movimento, né, de treinamento em casa, né, devido a toda a pandemia gerada no mundo, né, e seguindo as diretrizes da saúde, nós acabamos adotando também uma diretriz de treinamento em casa, embora não tenha sido reprovado totalmente o uso da bicicleta, né, mas eu, como treinador de vários atletas, aconselhei e aconselho ainda meus atletas a manterem esse resguardo, principalmente porque pode ser uma doença, né, que cause bastante distúrbios, principalmente na área da respiração. Então, nós não sabemos como ela reage ainda, né, quais são os efeitos pós-doença, né, então é melhor você não pegar. Então, primeira diretriz que eu passei, treinamento no rolo, né, que rolo de treino, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o segundo caso, caso não seja possível esse isolamento, né, esse treinamento no rolo, fazer um pedal sem grandes pelotões, sem grandes grupos, né, evitar locais de aglomeração de pessoas, né. Então, para quem busca uma saída viável, não só por esse momento, o treinamento no rolo é uma ótima opção, né? Então, dentro desse treinamento, o que é um rolo de treino? É um aparelho onde você encaixa a sua bicicleta e você ela vai ser como, vamos dizer, uma ergométrica, mas vai ser a sua bike, né? Então, tem o rolo de treino, existem dois tipos principais, que é o rolo de treino fixo e o rolo de treino livre, né? O fixo, você vai encaixar a sua roda traseira da bicicleta e vai pedalar. Ele vai exercer uma pressão ali e você vai fazer força. O rolo livre, ele já, você vai colocar a bicicleta inteira em cima e você vai ter que se equilibrar também neste rolo, certo? E no rolo fixo hoje, né, com a modernidade, com a tecnologia, existe o programa chamado Zwift. E com o Zwift você tem uma interatividade, é um jogo online, né, de bicicletas. Então você paga uma mensalidade de $15 por mês e aí você tem uma infinidade de trajetos, né? E dentro desse Zwift, que é um jogo, você tem, para você jogá-lo, você precisa de um rolo smart, né, com conectividade. E aí você vai ter um rolo que vai simular, por exemplo, uma subida, uma descida, como pedalar no vácuo. Ele vai aliviar a pressão nos pedais. Então, esta é uma modernidade muito bacana e que hoje está sendo muito usado por ciclistas do mundo todo, desde os profissionais até nós amadores, né, que nós entusiastas do ciclismo. Então, estas são algumas opções que nós podemos ter hoje para não ser tão monótono o pedal em casa, o treino sozinho, né? Então, este é um ponto que vale ressaltar, vale destacar e vale você dar uma pesquisada. Pode pesquisar no YouTube, nos sites aí, sobre rolo de treinamento, né? O rolo fixo, o rolo livre, ou o rolo, o trainer smart, né? Rolo smart. Então, todos esses itens vão te dar um up para você não ficar em casa sem fazer a sua atividade física e também não precisar se expor ao risco na rua, certo? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a oportunidade e até breve nas estradas.
Obrigada, muito obrigada, Alex. Tivemos uma aula aí de rolo, né? Quem não sabe, quem está nos acompanhando e não sabe o que é um rolo, agora teve uma aula. Muito obrigada. E, Marcelo, a orientação é de que ninguém saia de casa. Porém, o ciclismo, isso que o Alex falou, né? O ciclismo ele é outdoor, né? Ele é ao ar livre. E se você sair de casa, clipar, né, colocar a tua sapatilha no pedal, sair, fazer um treino não muito longo, com pouca intensidade para não baixar a tua imunidade, e não parar em nenhum lugar para não se contaminar, não ter contato com ninguém. Aqui no Brasil é difícil você fazer um treino sozinho por conta da segurança pública, né? Então, se você faz de dois em dois, talvez, né, não tenha um risco muito grande. A gente não orienta, não estamos orientando, mas existe um entendimento também para se isso for feito. E você quer comentar sobre os áudios da Ana e do Marcelo?
Eu acho, Alex. Do Alex, né? A Ana, é muito legal a Ana e o Alex dando essa dica, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu tenho evitado sair, obviamente, até em respeito às recomendações. Eu tenho alguns entendimentos, mas como influenciador eu vejo que eu tenho um papel e procuro cuidar bastante. Então, tomando todos os cuidados, eu acho que a gente, podendo evitar, ok. Existe possibilidade para a gente trabalhar em casa? Sim. E aí a Ana falou uma coisa muito legal: cuidar com a intensidade para não deprimir muito a imunidade. Essa não é uma hora de fazer dieta restritiva. Essa também nem engordativa. É para continuar cuidando, sim, melhorar a alimentação. E a ansiedade leva a gente, assim, a oferta. É muito, você está em casa o dia inteiro.
A geladeira está muito perto.
Está muito próxima. Esse foi uma das grandes mudanças no comportamento humano, né?
Sabe, gente, que já teve um aumento de 57%. 57% das pessoas estão comendo em casa e mais, né?
Você restaura alguns hábitos que foram sendo modificados, né? Então as pessoas estão cozinhando em casa estão. E é uma grande oportunidade para confraternizar, para celebrar. Minha avó sempre dizia, o almoço é sagrado, então a gente tem que comer com calma, conversar. Eu como muito devagar, eu mastigo, né? Eu percebo, a minha mulher diz que eu brinco com os talheres, eu descanso os talheres. Isso faz parte de uma alimentação saudável. Então, esse é o lado bom desse momento em que a gente está. Então, a ansiedade leva a impulsionar a fazer coisas que, muitas vezes, se você não está atento, não está cuidando, não está prestando atenção, pode ser que aí você tenha um descuido. Então, achei muito legal essa questão da intensidade, a opção de fazer rolo. Eu hoje não tenho rolo em casa, mas eu tenho uma esteira e um remergômetro, né? Eu estou fazendo remindor, é uma máquina extremamente... É muito próxima. Os treinos hoje no mundo inteiro se utilizam dessas máquinas, e os meus treinos são treinos menores em termos de volume. Eu capricho na intensidade, então estou sempre monitorando, obviamente para me cuidar e para me manter ativo, né? Ativo, saudável, em forma. Então tem escada, eu tenho utilizado muito a escada do meu prédio. Eu moro no 8º andar, subir e descer, né? E cuidando, né, obviamente, da saúde, da higiene. Então tem muitas opções. Pular corda é outra coisa maravilhosa para fazer.
Ah, eu não gosto.
Então, mas é assim, ó, às vezes a gente não gosta, mas acaba tendo que optar porque é necessário. Então, não é o que eu gostaria de fazer, mas é o que eu tenho no momento e um recurso que é barato. Então, dá para a gente também, inclusive pular corda com as crianças, né? Tem gente que nunca pulou corda, é uma boa oportunidade para aprender.
Isso aí. A gente vai fazer um break. Na volta eu vou falar com um amigo, é o Ricardo Nogari, e ele está lá em Londres. Então eu pedi para ele, como ele foi ciclista, ainda é ciclista, foi ciclista profissional, eu pedi para ele nos dar um panorama geral e da economia, porque ele é economista lá, trabalha no mercado financeiro, nos dá um panorama da rotina no Reino Unido, e como ele foi embaixador brasileiro da UCI por muitos anos, ele nos falar um pouco de como estão acontecendo, como não acontecerão as próximas competições. Vamos para um break e na volta a gente fala com o Ricardo.
Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.